A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Mayumi Kamimura.
Olá.
Fernando Medeiros.
Oi.
Luciano Bugarin.
Oi.
E no programa de hoje aqui vamos iniciar uma série aqui de minicasts aqui do Oscar. Vamos focar aqui nos indicados a melhor filme. Vamos fazer um programa aqui rapidinho, sem spoilers. E vamos falar aqui sobre o Não Olhe Pra Cima. E bora lá. Não Olhe Pra Cima, dirigido aí pelo Adam McKay. Tá vendo algumas coisas aqui que ele dirigiu? Ele fez o Vice. Alguém viu o Vice?
Eu vi.
Não.
É bom?
Eu achei muito bom. Melhor que esse.
Eita.
A Grande Aposta, né, que fala, se eu não me engano, esse fala sobre aquela, a crise imobiliária, a bolha imobiliária, né, dos 2008. Estados Unidos, de 2008, né?
Excelente filme, você vê ele, entende tudo, você sai do filme e entende porra, mas porra nenhuma depois.
É muito bom mesmo.
Ele fez vários filmes com o Will Ferrell também.
Sim, o Billy, um que ele é piloto de ginástica, eu gosto pra caralho desse filme, cara.
O Âncora também, né?
O Âncora, sim, ele tem bastante coisa, ele tem bastante coisa. Estrelado aí pelo Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, né? Que conta a história de dois astrônomos ali que descobrem um meteoro, né? Só que, fazendo os cálculos lá, ele tá vindo em direção à Terra, né? E toda a repercussão que isso ocorre, né? Só deixar uma coisa registrada, que esse filme, ele não é uma referência à pandemia.
Uhum.
Né? A gente consegue fazer essa analogia à pandemia, né? Por causa da época que saiu, né? Da época que a gente tá vivendo, mas a crítica é sobre eles ignorando o aquecimento global. Né? Isso, palavras do diretor e também do Leonardo DiCaprio, que também é o produtor do filme, né?
Uhum.
Mas, assim, a gente consegue fazer todas as analogias possíveis com a pandemia também, né?
Uhum.
Cara, eu não tinha feito essa analogia com emergência climática.
É, interessante. Eu acho que, no final das contas, a gente consegue fazer essa transplante tão fácil para a ideia da pandemia, porque é muito mais sobre o negacionismo científico, né?
Sim, sim, sim. É porque é sobre o negacionismo do aquecimento global, né, no caso.
Exato, exato.
É, e a gente consegue fazer essas analogias com... Porque a gente falando do Brasil, a gente vê os personagens ali, quase todos ali, como os políticos, os nossos políticos, né?
Uhum, sim, exato.
De certa forma, se você parar pra pensar, você pode fazer uma analogia desse filme a qualquer momento, assim, da história. Políticos botaram seus interesses acima de alguma questão que envolvesse a natureza, visto vários desastres naturais que ocorreram por causa de questões relacionadas a decisões governamentais e políticos, né? Mas eu acho que, assim, como a gente está vivendo o momento presente da questão da pandemia, eu acho que realmente isso acaba ficando muito forte na nossa mente, né? Então a gente acaba fazendo essa analogia que, a meu ver, eu acho que, assim, foi bem oportuno pro filme, de certa forma. Eu acho que, assim, tornou o filme muito mais significativo. Não sei se o impacto desse filme seria o mesmo se não estivesse tendo a pandemia. Porque a aquecimento global, assim, por mais que seja realmente um tema muito importante, você vê que não é um tema que realmente move muitas pessoas, que realmente comove, realmente faz elas ficarem debatendo e questionando tanto.
Acho que pela questão do imediatismo, né? A pandemia é uma coisa assim que veio muito rápido e mesmo o aquecimento global estando aí, são colocados assim poucas décadas até acontecer algo muito terrível, a gente já tá vendo coisas acontecendo relacionadas a isso, mas ficou muito fácil para as pessoas que são negacionistas abstrair e considerar como sendo outra coisa. E enquanto com a pandemia a gente vê isso acontecendo também, mas é uma coisa muito mais imediatista, né?
Realmente todo mundo sendo afetado por ela, né? Porque se é aquecimento global, tem algum desastre ali, outro desastre ali, as pessoas meio que se sentem seguras por não estarem nesses lugares que estão acontecendo, né?
Uhum.
E assim, e uma coisa assim, o filme é bem na cara, né? Ele não deixa nada subjetivo, né? E o que me impressiona Porque assim, é aquilo, né, cara? As pessoas tiram as interpretações realmente de qualquer lado, né, cara? Porque conseguirem pegar esse filme, que esse filme é tão direto, né? Ó, se a gente não fizer nada, o mundo vai acabar, né? A gente tem que fazer alguma coisa, temos que ouvir a ciência. E as pessoas ainda conseguirem tirar uma interpretação totalmente malucada, né? Como eu vi por aí, né? Como o Fernando gosta de dizer, a máquina de distorção da realidade das pessoas é impressionante como funciona, né? Porque pegar esse filme, que ele é completamente direto, tem uma mensagem clara, ele não deixa margem para interpretação. Pessoa conseguir interpretar que isso aqui é... Os anti-vacina, que são as pessoas que estão gritando, sabe? Uhum. Que estão alertando as pessoas. Uhum. Ou uma pessoa conseguir falar que isso aqui é Jesus que tá voltando e as pessoas não estão conseguindo ver. Eu falo, caraca, mano. As pessoas acreditam em qualquer coisa, no que ela quer mesmo, e valeu.
É muito bizarro, assim, tipo, eu fiquei viajando muito nisso, porque pra mim é que nem você falou, assim, tipo, pra mim o filme é uma metáfora, uma analogia muito, muito clara, sabe? Não tem muito o que elaborado ali. Mas, por exemplo, eu adorei uma amiga minha falando que os pais dela, bolsonaristas, interpretaram que o filme era uma crítica a manipulação que a mídia faz, tá ligado? E eles não viram nenhum problema político no filme, assim, sabe? De política partidária, assim. E eles são bolsonaristas, assim, extremos até hoje, assim, sabe? Então, eu não sei explicar o que aconteceu com as pessoas, mas é muito curioso como, na verdade, vira uma meta-análise do filme, né? Vira um meta-comentário, né? Tipo, um comentário dele mesmo, assim. O filme é sobre negacionismo e negacionistas, ao assisti-lo, não conseguem captar a mensagem e fazem uma distorção negacionista, sabe? É muito
acontece no filme isso, né?
Uhum. Isso.
Inclusive os cientistas, né? O Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, de certa forma, eles meio que se sentem instigados a se questionar a partir da manipulação que é feita em cima deles, né? Tipo, será que nós estamos exagerando? Tipo, será que a gente está realmente fazendo o nosso trabalho direito? Será que a gente tem que realmente levar essas informações, né? Então a manipulação realmente acontece no filme mesmo.
Isso. Eu lembro muito, vocês devem ter visto aquele documentário sobre a Terra Plana no Netflix. Quem não assistiu, inclusive, eu recomendo demais esse documentário, ele é muito bom. E tem uma hora lá que é uma das terraplanistas lá fala, né? Tipo, poxa, eu vejo as pessoas falando esse tipo de besteira, assim. Ela fala sobre outra teoria da conspiração. E eu fico me perguntando, poxa, será que eu também sou uma pessoa que nem elas? E não dá um segundo, ela fala, mas não, eu tenho certeza que eu estou certa, sabe? Então é muito essa viagem, assim, sabe? Tipo, a gente nunca vai assumir o próprio erro, assim, sabe? Eu acho que isso é uma característica fundamental pra gente conseguir lidar com alguns conhecimentos, mas é uma característica muito rejeitada, ainda mais numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade muito individualista, né? Então a gente tá sempre querendo se destacar, no final das contas. E se a gente pode se destacar com, aspas, a verdade, fecha aspas, a gente vai querer.
E ser o diferente, né? De ser o iluminado, né?
Uhum.
A gente tem a nossa sociedade tem essa coisa de, eu sou o iluminado, eu tenho essa informação, eu tenho essa informação aqui. É por isso que as fake news, essas coisas assim, funcionam muito, né? Que você tem isso aqui que ninguém mais tem, né? Tá todo mundo escondendo, né?
Normalmente, os que acham mais iluminados são os que estão mais nas trevas.
Uhum.
Mas eu acho que uma coisa, assim, muito importante no filme, mais do que, assim, essa dualidade de estar certo ou errado, que é uma coisa que a gente viu, assim, na pandemia também, é essa coisa, assim, de o ser humano querer negar coisas que são estressantes demais pra ele, sabe?
Você falou das pessoas esquecerem as coisas. Isso é muito relacionado até à sociedade de consumo, né? Tipo, consuma as coisas pra você esquecer dos problemas, né? Então, assim, de certa forma, eu acho que, por um ponto, é interessante que eles falam essas coisas diretamente, especialmente em relação à indústria do entretenimento da mídia, mas, por outro lado, eles também não se aprofundam muito no fato de que o filme foi feito pela própria indústria também, né? Por mais que a Netflix tente se mostrar como um outsider de Hollywood, eles já estão dentro do esquema de Hollywood. Então, assim, eu acho que, assim, é uma sátira interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que faltou um pouco de autocrítica ali também, pra deixar essa sátira um pouco mais profunda, sabe? Como se o Netflix estivesse botando lá, olha aí, eu sou bonzão, né? Tô dentro do sistema e criticando o sistema, né? Porque é justamente essa ideia, né? Que os caras passam no programa lá. Pra que você precisa pensar nas coisas, nos problemas? Você pode se entreter.
Sim.
Exato.
Excelente.
Tanto que quando começa tudo dar errado, né? Os cientistas ali, né? Por N motivos, né? Primeiro, né, ali a crítica aos Estados Unidos, Salvador do Mundo, né? Porque, né, isso a gente vê sempre nesses filmes de de catástrofe, né? Pô, por que que não tem uma coalizão ali de, com os outros países e tal, né? Por que que sempre os Estados Unidos que tem que salvar o mundo, né?
Independence Day, presidente vai pra guerra.
Presidente vai pra guerra,
demais, né? Nossa.
O Armagedon lá que, pô, eles mandam um perfurador americano em vez de mandar uns astronautas pro espaço, tá ligado? E sempre é isso, a gente que vai resolver e é isso aí, né?
Uhum.
Já na chegada teve uma cooperação, né? Com outros países lá, né?
Sim, sim. Né? Que a gente vê outro também, o personagem interessante, que é o do... O empresário lá, né, cara? A figura do empresário, porque eles vão destruir, mas ele fala, não, vamos atrasar aqui, fazer o meteoro cair na Terra, porque tem um componente lá que é indispensável pra gente.
Não era pra não dar spoiler?
Não, isso aí é de leve.
Olha a crítica aí.
Olha.
Eu achei bem interessante isso que vocês falaram, porque, tipo, de fato, assim, no final das contas, quem tem que salvar o mundo, aspas, acaba sendo os Estados Unidos, mas também quando a gente para pra pensar um pouco, fica muito claro que o mundo começa a reagir pra além dos Estados Unidos, tá ligado? Porque Rússia e China começam a tentar fazer os próprios programas de salvamento, vamos dizer assim. E também é muito curioso como esses programas dão errado. O que me leva a pensar, e o Flora muito, em sabotagem, tá ligado? Porque o interesse capitalista na manutenção do meteoro é tão absurdo que eu não duvido nada que tivessem forças americanas tentando fazer algum tipo de sabotagem ali, mas o filme não entra muito nessa linha. E também uma coisa que fica interessante, que eu também achei muito clara, vários países ficaram puto com os Estados Unidos porque os Estados Unidos iam pegar material do meteoro e não iam compartilhar, tá? Então, pra além do interesse de salvação, também existe um interesse econômico nessas outras frontes. Isso eu acho muito rico do filme, assim, sabe? Como são interesses puramente econômicos e que isso pode ser mais relevante do que vidas humanas, sabe? Do que vidas, na verdade, né? Nem humanas, porque são todas as vidas, né? Pelo menos as que a gente conhece. E é uma coisa que eu sempre fico pensando, talvez eu viaje um pouco, se não dá tempo eu peço perdão, que como é bizarro que quando a gente vira adulto, tudo vira sobre dinheiro, né? Tipo, falar sério é falar sobre dinheiro, no final das contas. Sendo que muitas vezes, quando você para pra pensar, isso é extremamente infantil, sabe? Existem muito mais dimensões nas nossas vidas. E a gente valoriza demais esses fatores econômicos, assim, e isso em vários momentos leva a gente à nossa destruição, sabe?
É tipo aquele final do filme lá, o Doutor Fantástico, que vai ter uma explosão nuclear, vai acabar com o mundo. Aí os caras estão discutindo lá, o cientista propõe um plano que eles têm que estocar túneis e minas embaixo da Terra para a sociedade viver lá durante 100 anos, para depois eles voltarem para a Terra. Aí o cara fala, não, a gente tem que estocar mais minas que os russos, porque vai que os russos estocam mais bombas que a gente. Quando a gente sair, eles vão lá e dominam o mundo.
Uhum.
É muito nessa chegada aí.
Sim, sim. De acordo.
E eu achei interessante também que, assim, você falou muito desse filme em relação, assim, de ser uma crítica aos negacionistas, etc. Mas eu sinto que tem uma crítica também, por mais que seja sutil, à própria comunidade científica. Porque, assim, tem alguns cientistas que eles também parecem como negacionistas. Você vê que no início do filme, eles não são levados a sério logo de cara. Inclusive, quando o personagem do Leonardo DiCaprio liga, ele até fala, talvez você não me conheça porque eu não tenha feito muitos trabalhos acadêmicos ultimamente. E uma coisa que eu achei engraçada também, que assim, tem umas piadas bem sutis assim, que você dá uma risadinha assim, mas tem uma da Jennifer Lawrence, toda hora o Leonardo DiCaprio apresenta ela como se ela fosse uma estudante, só que aí fala que ela é candidata ao pós-doutorado, se ela é candidata ao pós-doutorado, ela já tem doutorado, então ela é doutora.
Exato.
Mas ninguém chama ela de doutora no filme.
Uhum.
E tem os cientistas que apontam, se a ciência for utilizada para o mal e não para o bem, né, isso é um caminho muito ruim, isso é um caminho errado, que pode acabar com a destruição da humanidade.
Ela é de destrutiva quanto, né?
É, porque a gente vê isso, né? Que os cientistas pagam pelas empresas, né? Então, que são patrocinados e que têm a visão pró-empresa, né? Né? É só a gente ver aí, né? Médicos, por exemplo, indicando ivermectina e ganhando grana com isso, né?
Uhum.
E
chamado bad science.
Né? O próprio Leonardo DiCaprio no filme, ele meio que se perde nesse. Porque ele fica. Ele vira uma personalidade famosa ali. Ele se perde ali também, né?
Uhum. Essa foi uma das minhas decepções com o filme, mas é aquela decepção muito da pessoa que chega no filme depois do hype, né?
Uhum.
Fizeram tantas vezes comentários, poxa, lembra a pandemia, lembra Bolsonaro, não sei o que lá. Começaram a dizer que o Atila e a Marina eram o Leonardo DiCaprio. E eu fiquei tipo, caralho, vai ser um cara parecido, assim, né? Tipo, pra quem conhece o Attila e tal. E aí, quando eu vi que, tipo, o Leonardo DiCaprio se corrompe, entre aspas, assim, sabe? Não tô dizendo que o Attila é uma pessoa super isenta e coisa e tal.
É. Eu fiquei... Quem fica nessa, que é, tenta ser a voz da razão, é a Jennifer Lawrence, né?
Sim.
E ela até é passada por louca, né? Ah, só viu o lado ruim das coisas e tal, né?
Até por uma coisa muito simples, né? Ela é mulher, né? Ela é...
Também tem isso também.
É, subestimada por ser mulher o filme inteiro, assim. Inclusive, até isso que o Luciano falou, uma coisa que eu também não tinha percebido, mas também é um rebaixamento dela, assim, né? Tipo, poxa, até o cara que respeita ela, que tá com ela o dia inteiro e tal, também considera ela sempre uma aluna, não uma doutora. Isso é... Eu não tinha percebido, Luciano. Obrigado.
É, você vê que ele sempre apresenta, ele sempre faz questão de apresentar ela, tipo, como se ele tivesse que justificar o porquê que ela tá ali.
Sim, sim, exato. Por um lado, eu compreendo essa situação no sentido de, tipo, é uma informação muito chocante pra você passar pras pessoas de uma maneira imediata, assim, então tem que haver uma forma de comunicar, concordo com isso. Mas, por outro lado, o que eles estavam fazendo aqui, mas é muito essa minimização do problema, né?
É, porque eles acabam indo pra um programa que não é exatamente o melhor programa pra ter esse tipo de apresentação de problemas, né?
Sim, é ir no Super Pop, tá ligado?
É tipo, como é que é o nome daquele cara? Puno da Atena, sei lá, um negócio assim.
É, entendeu? E ao ponto da idiocracia ali, né? Do, por exemplo, o show da Ariana Grande, né?
Nossa, ele é bom demais.
É bom demais, cara. Então...
É, e a música que é feita, né? Que você sempre tem esse negócio. Ah, tem uma causa aqui, uma guerra, não sei o quê. Vamos fazer uma música pra arrecadar fundos. Então, eu estou fazendo essa música pra que as pessoas se importem com isso. E acho que é uma crítica também, de certa forma, isso, né?
Sim, e o que sempre acontece, né? A sociedade... despiroca, né? É o que sempre acontece nesses filmes. Tu vê a galera... Tem ali a galera negacionista do meteoro, né? Ah, não vai dar nada, né? Tentando levar a vida normal, né? E a gente faz muita, muita analogia com os negacionistas da pandemia aqui no Brasil, né? Que é o que a gente tá vendo hoje, né? A gente tá vendo hoje o Não Olhe Pra Cima, né? De fato, né? É o que...
Não foi o diretor que... Acho que o diretor botou um tweet dizendo que ele tem certeza que o Bolsonaro mandaria as pessoas não olharem pra cima. Teve um negócio assim,
acho. Ah, com certeza, com certeza, né? Por mais que não seja essa ideia do filme, a gente... Porque tá, é impressionante assim como tudo se conecta, sabe? Tudo consegue relacionar essas coisas. Isso que eu gostei do filme.
É que eu acho que entra no caso de fazer esse paralelo com o Brasil na pandemia, entra muito um lance de o que o governo diz e o que os cientistas dizem, né? O filme tem essa contradição. Aí tem as pessoas que têm a confiança no governo, pensam, não, a nossa presidente vai dar um jeito, vai nos salvar. E aí, por outro lado, tem os cientistas falando uma coisa completamente oposta, né? Isso realmente foi bem semelhante.
É, mas acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que a figura do presidente tem uma importância maior do que pra gente aqui no Brasil. Sei, minha percepção é essa, pelo menos, que na maioria dos filmes sempre tem essa coisa, não, o presidente é o presidente, é tipo, quase o escolhido, sabe?
Uhum.
Gosto até que o presidente pode mandar um SMS pra todo mundo no país inteiro, umas coisas assim.
Porque aqui a gente tem uma coisa mais debochada, o presidente, né? Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo parece que falta um pouco mais de profundidade na sátira, no sarcasmo que tem sei lá, parece que eles tentam apresentar tantas coisas, o filme, parece que não se aprofunda em quase nem tudo. Ela fica uma sensação de que tá faltando alguma coisa ali pra deixar... mais profundo mesmo, assim, o que eles querem dizer, sabe? Eu sei que, assim, é uma coisa bem clara e tal, mas por outro lado, eu penso que, assim, dá aquela sensação de que vamos nos divertir sobre o fim do mundo, sabe? Não sei se é profundo o suficiente pra realmente conscientizar as pessoas. Sei, essa é a minha percepção que eu tive. Não tô dizendo que eu não gostei do filme, gostei do filme.
É assunto demais pra falar, né? Eu acho que é porque também a gente tá meio que, como a gente vive esse tempo, né? A gente entende que tem muita coisa a ser abordada ali, tanto que acho que nem você falou, Luciano, algumas coisas são passadas só piadinhas, né? E é meio complicado mesmo, né? Trazer mais temas ainda, não sei lá.
Não, e tem temas ali que dá pra você fazer filme só, por exemplo, só o papel alienante, por exemplo, das redes sociais ali, tem material pra você, que ele aborda ali das redes sociais, da mídia como um todo, só nisso aí dá pra tu fazer filme, documentário sobre isso, né?
Uhum.
Só nisso, né?
Deve ter muito negócio das lives, né? Dos likes, né? Quantos likes eu tive, quantas visualizações. Que a personagem da Jennifer Lawrence é reconhecida. Ah, você é a maluca lá. Tem os memes também, né? Ela vira meme. Uhum. E o caramba.
Por exemplo, o lance
das empresas, o principal CEO que aparece ali, que manda no governo, também. Então, é bem real que, pô, principalmente nos Estados Unidos, né, que o lobby é muito forte, aqui no Brasil também. Então, pô, é porque é muita coisa pra apresentar e... Por mais que o filme seja longo, porque o filme tem 2 horas e pouca, 2 horas e 20, se eu não me engano. Ainda... Porque é muito assunto pra falar, né?
E é muito interessante ver que o vilão, um dos vilões do filme, é justamente a presidente da Big Tech, né? Porque essas pessoas são muito aclamadas, né? Jeff Bezos, Elon Musk, esqueci o nome do Facebook. Ah, o Zuckerberg da galera, né? O Zuckerberg. Os caras da Alphabet, né? Todos eles são muito valorizados como ídolos, assim. Bill Gates, exatamente. Porra, Bill Gates, nossa, grande filantropo, tá ligado? Sim. Mas, então, a galera meio que se passa até.
Steve Jobs. Vezes, dele,
sabe? Steve Jobs, sim, já falecido.
É, ele é uma mistura de tudo ali, né?
Exato. É bem interessante ver esse cara posto nesse lugar de vilão, tá ligado? Porque ele, de fato, são, né? A gente tem várias questões sobre privacidade, dados, essas coisas que estão na mão deles, assim. Assim, e ainda mais a questão do lítio, né, que é muito real. Até o Elon Musk se envolveu numa treta dizendo que os Estados Unidos precisassem invadir um país pra catar o lítio dele, ele faria isso, porque foda-se, tá ligado? O que esperar de uma família sul-africana que vivia do apartheid, né? Enfim, prossiga mais, desculpe.
O filme toca muito em todos esses assuntos da atualidade, né? Até a questão da privacidade, tem aquela parte que ele começa a interpretar o Leonardo DiCaprio com base nas informações que ele tinha através do dispositivo da empresa dele, né?
Sim. Até aquela piada maravilhosa do final, né? Que ele diz que a presidente vai ser morta por um blá blá blá. Aí, o que é isso? A gente não sabe ainda.
Sim.
Mas ele não acertou a previsão do Leonardo DiCaprio.
É.
Eu gostei bastante do filme. Eu não achei ele arrastado, apesar dele ser bem longo. Eu costumo não gostar tanto de filmes longos. Eu acho que eu tava esperando um pouco mais. Eu senti um pouco essa lacuna que o Luciano falou. E eu também não me dei muito bem com o tipo de humor do filme, sabe? Tinha umas coisas que eles falavam assim, no sentido de humor, e eu senti vontade de chorar, sinceramente, de desespero. Mas é um bom filme.
De minha parte, assim, eu também gostei bastante do filme. Eu tive o problema de ver depois do hype, né? Então tantos comentários foram feitos que algumas coisas eu fui criando na minha cabeça, e quando fui assistir o filme, não encaixava, assim, me decepcionou um pouco nesses pontos. Mas é muito aquela coisa da expectativa, né? Que eu sempre brinco, né? Expectativa é a mãe da decepção. Mas gostei bastante. Eu gosto do tempo do filme e eu gosto das piadas do filme também. Eu acho que é um tipo de humor que me pega bastante, assim. Eu vi bastante gente reclamando da forma de humor, mas é um humor, pra mim, que me lembra um pouco The Office, sabe? Tipo, é esse humor da catástrofe, esse humor da desgraça, sabe? Tipo, esse humor do, tipo, olha como essa situação é uma bosta. Vamos pelo menos tentar rir disso, que é o que a gente pode fazer, tá ligado? Então, eu gosto muito, assim, desse tipo de coisa. Também não acho um filme brilhante, maravilhoso, excelente, mas eu acho que ele conversa muito com o nosso tempo. E de uma maneira meio combada, né? Porque ele foi feito pra falar de um tema, que era o aquecimento global e afins, mas acabou rimando com questão pandemia e coisa e tal. A gente ainda mais vendo no Brasil, a gente se identifica ainda mais, né? É meio doido. Mas enfim, eu gostei bastante.
Gostei do filme. Eu vi com meus pais esse filme no Ano Novo. Então, assim, foi me deixou uma sensação, assim, profunda, assim, em relação aos temas que são apresentados, especialmente ao final, que eu não vou falar porque pra não dar spoiler. Mas achei interessante as piadas, ri de algumas. E recomendo que vocês vejam o filme, é interessante. Pensem um pouco nas questões que são apresentadas e olhem para cima.
Eu gostei bastante. Eu acho que, como o Fernando falou, conversa bem com os nossos tempos atuais, assim. Gostei muito da crítica. O tom ácido do filme me pegou, assim. Gostei das atuações.
Nenhum ator foi indicado, não?
Não.
Pô, tinha que ter indicado o Ron Perlman, o melhor personagem do filme.
Maravilhoso. Mas, cara, vale a pena ver, né? Tem da Netflix, né? Então tem aí facinho pra assistir. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido.
Pode falar. A gente não pode sair sem falar da piada do cara, do general que não pagou o biscoito, né, velho?
Filho da puta. Por que ele cobrou, né? Eu fiquei me perguntando isso até hoje. Por que ele cobrou o biscoito?
Desculpa.
Se o biscoito era de graça. Né? Maravilhoso, cara. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Pretendemos aí fazer pelo menos aí os minicasts aí do melhor filme.
Não, se alguém tiver interesse aí, eu tenho... Tô lá no Instagram, no TikTok, Luciano Bugarin Filmes, Bugarin com N de nariz.
Rio Poneglyph, meu podcast junto com o Maurício, Diogo e João Pedro sobre One Piece. A gente comenta cada capítulo de One Piece que vai saindo e confira a gente lá. E o Maratona de Sofá ainda tá no ar, mas a gente não produz mais.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Até o próximo programa e valeu.
Falou!